libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Interessantíssimo esse capítulo que nós estamos estudando, esse 13, porque no primeiro momento, quando a gente vai ouvindo a história, a gente começa a eleger quem nós vamos detestar na história e quem nós vamos gostar.
Quem vai ser o mocinho, né? É. Quem é o bandido.
É, porque nós estamos sempre acostumados a viver na dualidade.
É.
E sempre colocando no quadrado, esse é bom, esse não é, esse presta, esse não presta, esse presta, esse não presta. E é interessante que à medida que nós vamos olhando, quando a gente olha com o olhar do sofredor, nós ficamos com o ódio do obsessor. Aí quando nós olhamos com o olhar do mentor, nós compreendemos o obsessor. Aí o mentor leva a gente a olhar com os olhos do obsessor. Aí a gente fica com pena do obsessor. Então aqui, eu já fiquei com raiva do Saldanha. Primeiro eu tive ódio do Saldanha. Hoje em dia o Saldanha é um fofo.
Exato.
Aí quando a gente soube da história do Saldanha, eu fiquei com raiva do juiz. Aí agora eu já tô ficando com pena do juiz. Por quê? Porque agora eles foram no programa passado, nós vimos que eles fizeram uma análise, o juiz, que realmente ele fez uma injustiça muito grande com o filho do Saldanha, né? O rapaz foi preso injustamente. Então, o Gúbio levou o Saldanha lá e quando chegou no quarto dele, ele estava lá fazendo as reflexões dele e ele se questionando, né? Pela idade dele, já passava dos 60 anos, das oportunidades que ele teve na vida e o que é justiça. Ou seja, ele estava ali naquelas reflexões. E o Gúbio fazendo com que o Saldanha também entendesse aquele processo de reflexão. E nesse momento, nós ficamos sabendo o que ele estava pensando, o juiz, porque o Gúbio pediu para o André Luiz colocar a mão na cabeça dele para poder captar os pensamentos. Aí agora o André Luiz fala: retirei a mão, percebendo que o respeitável funcionário tinha os olhos úmidos. Então veja bem, nessa reflexão profunda ele também estava tocado.
Exato.
Então a gente, para quem estava com raiva dele, agora já começa a entender que mesmo ele...
A dor, né, que ele trazia, né? O vazio existencial que ele estava vivendo, é muito triste.
Isso, porque o vazio existencial nos ajuda a ter indiferença ao outro.
Exato.
Porque quando Jesus fala fazer ao próximo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, a gente sempre acaba fazendo com o outro o que a gente faz conosco mesmo.
Que é o desprezo, né?
É, e às vezes a gente se despreza, às vezes a gente faz maldade conosco, a gente sabota a nossa vida. Uhum. E acaba que a gente faz isso com as outras pessoas. Por quê? Porque a gente só faz com o outro aquilo que a gente faz com a gente. Porque a gente não consegue fazer diferente ainda. Então, o processo de auto-amor vai justamente nos ajudar a ter um olhar de amor para os outros também. E aí o André Luiz continua. Aproximou-se Gúbio e colocou-lhe as mãos sobre a testa, comunicando-nos que prepará-lo-ia para a conversação próxima, dirigindo-lhe a intuição para as reminiscências do processo em que Jorge for implicado. É interessante porque às vezes acontece com vocês, que às vezes você está assim do nada, você começa a lembrar de um caso.
Isso, exato.
Né? Começa a pensar, puxa, fulano falou aquilo, eu fiz aquilo. E do nada, um negócio surge.
O irmão Walter Faria, lá no Duque Espírita Pedro e Paulo, ele falava que muitas vezes a gente dá informação para o obsessor, ele falava isso. Porque tem aquele momento do underground, né? Em que a pessoa ficava sentadinha num lugar escurinho, escutando uma música quase estrangeira, traduzindo aquela música, o pensamento começa a voar. E aí a gente fala assim, Berenice, eu começo a Berenice assim, assado. A gente tem que ter cuidado até com a qualidade desse pensamento do nada, porque às vezes a gente tá dando motivo para que a criatura seja até assediada, né? Porque a gente acaba sendo um ponto de informação.
É isso mesmo. E o André Luiz continua. Um instrutor recomendou-me tornar a auscultação psíquica e voltei a posar a mão direta sobre o cérebro dele. Porque agora vamos estudar aí essas esses pensamentos. E o André Luiz diz: com as minhas percepções gerais, algo desenvolvidas, ouvi-lhe os pensamentos novos. E agora é o juiz meditando, né? Que o juiz é o pai da Margarida. E o juiz fica: por que razão se detinha naquele processo liquidado, a seu ver, desde muito, ferindo o próprio coração? Anos haviam transcorrido sobre o crime obscuro. Entretanto, o assunto lhe revivia na cabeça, qual se a memória lo impusesse tirânica e desapiedada por disco de estranho padecimento moral. Que motivos o levavam a rememorar semelhante peça judiciária com tanta força? Via Jorge mentalmente, esquecido no abismo da inconsciência, e lembrava-lhe as palavras veementes, afirmando inocência. Não conseguia explicar porque fortes razões lhe recolhera a filha, introduzindo-a no próprio lar. Debalde procurava o móvel secreto que o levava a demorar-se no assunto, naquela madrugada de inexplicável insônia. Recordou que o sentenciado perdera a assistência dos melhores amigos e a própria esposa suicidara-se em pleno desespero. No entanto, por que reter-se naquele caso sem importância? Ele, o juiz, chamado a processos incontáveis, apreciara enigmas muito mais intricados e importantes. Não conseguia, pois, justificar-se quanto às lembranças do humilde condenado, réu de crime comum.
E aí a gente começa a ver aquela briga que o Paulo de Tarso fala do homem novo, do homem velho, né? Da questão exterior. Olha só, dentro do aspecto exterior, aquilo era uma bobagem. E olha o que era bobagem. A pessoa pretextar a inocência, a mulher se suicidar, os amigos abandonarem, tudo era bobagem. E ele não entende nem por que ele acabou botando a filha da moça para dentro de casa. Ele não entende. Isso é o que a convenção humana falaria para ele. Mas o que ele fala para ele não é a mesma coisa. Porque assim, gente, a lei de Deus, ela está na consciência. Não adianta ninguém falar assim: ah, mas você está certinha, você foi ótima e tudo isso. Mas dentro de você, você não trabalha aquilo. Por isso que os espíritos trabalham muito a questão do auto-perdão, né? Pode todo mundo falar que não tem nada, mas se você achar que tem, vai ter. E ele aqui está assim, quer dizer, pelo lado de fora ele é aquela criatura correta, foi tudo certo. E ele se questiona até por que ele está sentindo tanto assim. Mas porque a lei de Deus está na consciência, né, gente? Enquanto a coisa nos pesa, é porque não está resolvida. É.
E veja que como nós estamos aprendendo várias dicas nesse livro, né, desses pensamentos que às vezes surgem do nada, essas reflexões. Então vejam que isso, muitas vezes, são os nossos mentores, nossos isso. amigos espirituais, nos ajudando nessa reflexão. Por isso que é importante a gente estar sempre ligado à leitura, a bons programas, a um trabalho do bem, um trabalho social, aos passes. Agora, não está apenas fisicamente. A gente buscar sempre estar de corpo e alma.
Exato.
Sempre. Para quê? Para que a gente consiga usufruir desses benefícios. Porque quantas vezes nós estamos na casa espírita, os benfeitores estão lá, mas nós não damos acesso a eles.
Exato, exatamente.
Isso é o que mais acontece. Isso é o que mais acontece. Quantas vezes a pessoa está no centro espírita e quando sai, reclama que a prece demorou muito.
É.
Ai, nossa, aquela prece demorou tanto. Meu Deus do céu. Olha só, a gente vê que os espíritos aqui, quanto maior a prece, mais tem benefício.
Exatamente.
E nós somos tão infantis que quando uma prece é longa, nos aborrece.
Exatamente.
E a nossa mente também não consegue se fixar numa palestra. Quantas vezes a nossa mente vai e volta o tempo inteiro.
Vai em casa, vai no trânsito.
Aí a gente fala assim: eu não tenho concentração. Mas quando a gente assiste um filme, a gente se concentra do começo ao fim. A gente nem pisca. E quando acaba o filme, a gente conta do filme todo. Por que a gente não vai ter concentração para uma palestra? Concentração para ler um livro? Veja como nós sabotamos a nossa caminhada. como nós embotamos e nós cortamos essa ligação com os mundos, com o mundo espiritual. E o André Luiz fala, nesses comenos, o instrutor recomendou a Eloy e a mim o trazimento de Jorge fora do veículo carnal, ao domicílio do magistrado, enquanto prepararia a este último o desligamento parcial do corpo através do sono. Então, vai ter um...
Vai ser um trabalho bom aí,
é,
né?
É, exatamente. Voltamos, o companheiro e eu, ao cubículo do obsidiado que se achava ausente do vaso físico, em grande prostração. Administrei-lhe ao organismo perispiritual recursos fluídicos reparadores e transportamo-lo à residência indicada. A essa altura, o dono da casa e a neta de Saldanha, provisoriamente libertos das teias fisiológicas, já se encontravam ao lado de Gúbio, que recebeu Jorge com desvelado carinho e, unindo os três, como que identificando-os a uma corrente magnética de forte expressão, emprestou-lhes forças à mente, por intermédio de operações fluídicas, para que o ouvissem acordados, em espírito, tanto quanto possível. Então, está tendo uma manobra.
Exato,
aí...
para haver um aproveitamento, entendimento, né? E para, assim, e para ser o mais lúcido possível, né? Para quê? Para a criatura poder tomar decisões. Não é?
Isso. E aí o André Luiz fala: notei, então, que o despertamento não era análogo para os três. Variava de acordo com a posição evolutiva e condições mentais de cada um. O magistrado era mais lúcido pela agilidade dos raciocínios. A jovem Lia colocava-se em segundo lugar pelas singulares qualidades de inteligência. Situava-se Jorge em posição inferior, em face do esgotamento em que se encontrava. Então, cada um no seu quadrado.
Exato.
Cada um com o tanto que compreendia.
Exato.
Cada um com as suas limitações. Mas cada um com a oportunidade, de, mesmo dentro das suas limitações, de participar desse evento e tirar o melhor aproveitamento disso. E o André Luiz fala: vendo-se à frente do antigo réu e da filha, quem identificou de pronto o categorizado expoente da justiça perguntou a esmo, absorvido de insofreável espanto: onde estamos? Onde estamos? Nenhum de nós se atreveu à resposta. Gúbio, no entanto, orava em silêncio, e quando formosa luz se lhe irradiou do tórax e do cérebro, dando-nos a entender que o sentimento e a razão se achavam nele, irmanados em claridade celeste, exclamou para o assombrado interlocutor, tocando-lhe afavelmente os ombros: juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos que o tempo transformará. É igualmente o ninho das almas, onde o espírito pode entender-se com o espírito, quando o sono sela os lábios de carne suscetíveis de mentir. Congregamo-nos em teu próprio abrigo para uma audiência com a realidade. Olha que grande...
Eu achei lindo isso, audiência com a realidade, né? Quer dizer, aproveita o próprio espaço fluídico da criatura, e aí ele tá dando uma visão do lar, né? Porque a gente às vezes assim, ah, meu lar, minha casa, é o lugar que a gente fica, né? Mas não é só isso, não. Quantas resoluções são tomadas durante o sono físico, que a gente às vezes nem lembra... E aí que sejam as boas, né, Berenice? Porque realmente, dependendo da nossa atitude, a gente pode congregar para o lar espíritos comprometidos com o mal. E a gente, como ainda não está com toda a segurança possível no bem, começar a tomar resoluções descabidas, né?
É verdade. E o chefe daquele santuário doméstico escutava perplexo. O homem encarnado na Terra, continuou Gúbio empolgante, é uma alma eterna usando um corpo perecível, alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina, à maneira do seixo que desce, rolando nos séculos, do cimo do monte para o seio recôndito do mar. Somos todos atores do drama sublime da evolução universal através do amor e da dor. E essa frase está muito interessante, né? Porque somos realmente os atores do drama da evolução através do amor e da dor. Isso é uma escolha nossa. Se nós vamos vivenciar o amor ou a dor.
Poderia ser através do amor, né? Mas às vezes tem que doer. A gente paga a conta da dor, né? A gente paga a conta da dor. É, uma
é verdade.
Situação complicada.
Indébita é a nossa interferência nos destinos uns dos outros, quando nossos pés trilham retos caminhos. Todavia, se nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. O juiz ligou os conceitos ouvidos à presença de Jorge na sala e inquiriu aflito. Apelam, porventura, em favor deste condenado?
E já sabia, né? Mas, né? Nada de mal perguntar.
Exatamente. E aí, o instrutor respondeu, sim. Não acreditas que esta vítima aparente de inconfessável erro judiciário já tenha esgotado o cálice do martírio oculto? E aí o juiz fala, o caso dele, porém, permanece liquidado. E o Gúbio fala, não, juiz, nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. Não seria Jorge, acusado penitente, o único sentenciado indigno de uma pausa nas dores da remissão? O interlocutor arregalou os olhos, mostrando certo orgulho ferido e retorquiu quase sarcástico. Mas eu fui o juiz da causa. Consultei os códigos necessários antes de emitir a sentença. O crime foi averiguado. Os laudos periciais e as testemunhas condenaram o réu. Não posso, em sã consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, sem argumentação ponderosa e cabível.
Olha só, a questão do juízo da vida comum, né? Como afeta nossas decisões, né? A questão do orgulho, né? Observa, se a pessoa é um juiz, num caso desse, sem importância, mandar rever o caso? Como é que vai ficar, né?
E veja que ele já tinha feito a reflexão.
Isso.
Mas agora o orgulho foi tocado,
porque,
né?
Porque aí uma coisa é, né? Eu admitir que eu fiz a bobagem. Outra coisa é alguém falar que eu fiz a bobagem, né? Aí tá pra nós a coisa fica muito assim, né?
Exatamente. Mas o Gúbio contemplou-o compadecidamente e considerou. Porque o Gúbio é o Gúbio, né?
É.
E aí o Gúbio fala, compreendo-te a negativa. Os fluidos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que se não afeiçoam ainda diariamente ao contato da espiritualidade superior. Invocas a tua condição de sacerdote da lei para esmagares o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Então veja que mesmo nessa injustiça aparente, ele está pagando nessa prisão erros de um passado.
Exato.
Só que agora já chegou a hora.
Exato. Esgotou, né?
Exatamente. Referes-te ao título que a convenção humana te conferiu, certamente atendendo a injunções do poder divino. Entretanto, não me pareces amoldado aos sublimes fundamentos de tua elevada missão no mundo, porquanto o homem que aceitou a mordomia no quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta nunca alardeia superioridade, quando consciente das obrigações que lhe cabem, por entender na administração fiel um caminho de aprimoramento, mesmo através de extremo sofrimento moral. Distribuir amor e justiça simultaneamente na atualidade da Terra, em que a maioria das criaturas menosprezam semelhantes dádivas, é crivar-se de dores. Admites que o homem viverá sem contas, ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo em definitivo? Acreditas haja teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda? Terás agido imparcialmente em todas as decisões? Não creias. o justo juiz, foi crucificado num madeiro de linhas retas, por devotar-se no mundo à extrema retidão. Todos nós, na estrada multissecular do conhecimento edificante, muita vez colocamos o desejo acima do dever e o capricho a cavaleiro dos princípios redentores que nos compete observar. Em quantas ocasiões já se te inclinou o mandato às contrafações da política desintegrante dos homens, ávidos de transitório poder? Em quantos processos permitiste que os teus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente?
Isso é muito interessante, porque a gente muitas vezes fala assim, eu fui profissional ideal, né? E quando eu acho que eu fui bom profissional, eu só penso nos meus momentos bonitinhos, né? Porque é aquilo que me interessa guardar. Mas, na verdade, quem não tem erro, quem não tem falha, né? Eu lembro daquela música, Todo Mundo Erra, né? Todo mundo erra, né, gente? Então, a gente tem as nossas falhas. Isso é por quê? Então, se eu admitir que eu tenho falhas, vai ser mais fácil eu consertar o que eu fiz errado. Quando eu não admito, eu vou correr para me desculpar e vou continuar errando, né?
É verdade. E ele continuou: o homem, em cuja presença identificava Saldanha, perigoso inimigo, revelava-se infinitamente confundido. Palidez cadavérica lhe cobria o semblante, sobre o qual grossas lágrimas principiaram a correr. E o Gúbio continuou: juiz, não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações, por amor à justiça que representas e às vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam, não te permitiriam a permanência no cargo. Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Muitos homens e mulheres, dos que já sentenciaste em mais de 20 anos nas lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos de tuas decisões e demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas.
Isso, olha, se a gente pensar isso, a gente vai trabalhar bonitinho, né? Porque observa só. Aí ele vai assim, ah, ainda bem que eu não sou juiz, tá bom. Aí o professor que não ensinou direitinho, o médico que não atendeu, como diz a Beli, direitinho, né? O médico que não atendeu direitinho, a cozinheira que não cozinhou direitinho, o faxineiro que não faxinou direitinho. Então todos nós, gente, estamos nesse caldeirão aí, né? A gente tem como testemunha as vítimas da gente, mas também, como ele diz, a gente tem como apoio o bem que se fez. Graças a Deus tem gente que agradece, né? Tem gente que ora e que vão assim, por amor a nós, até trabalhando esses companheiros. Porque não dá, por isso que fica difícil jogar pedra no outro. Porque ninguém sabe quem é que errou mais e quem é que acertou mais. A gente não pode chegar a essa conclusão, não
é? É verdade. Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos através dos quais poderias abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste. Grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. Então, mais uma vez, eles estão dando aqui essa grande dica, né? Sem o hábito de prece e meditação, que são os únicos recursos. E esses recursos são grátis. Nós podemos fazer em qualquer hora, em qualquer lugar, no banho, escovando os dentes, no carro, no ponto de ônibus. Veja que o que é importante para nós, nós podemos fazer em qualquer lugar. É de graça e só depende da gente. Vamos aproveitar os momentos, todos os nossos momentos, para sempre estarmos em prece e em meditação, e assim estarmos do lado, coladinho com os nossos amigos espirituais e aproveitando e recebendo também os grandes ensinamentos. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.